A Cristina Falcão tem 40 anos, é do Porto e está na Alemanha. Está na cidade de Nuremberg. Chegou em 2016 para, no fundo, viver uma segunda parte desta história com a Alemanha, porque já aí tinha estado. Foi na Alemanha que começou a escrever a sua história de portuguesa no mundo, em 2008. Portanto, esta é a segunda vez que está neste país. O que é que a faz começar um relacionamento, digamos assim, com a Alemanha em 2008, Cristina?
Eu, na altura... Já em 2007 tinha tido o desejo de experimentar trabalhar fora de Portugal. Não tinha como alvo a Alemanha, estava aberta, podia ser qualquer país, mas a oportunidade surgiu precisamente aqui na Alemanha e foi assim que eu vim cá parar em 2008.
Bom, e esta primeira experiência dura 2 anos. Quando regressa a Portugal, regressa com o sentimento de que esta história ainda não tinha terminado? Ou achou que não voltava à Alemanha?
Eu, quando voltei em 2010, e eu voltei por opção própria, estava convencidíssima que tinha terminado. Mas a vida ensinou-me, ou deu-me uma lição de que nunca devemos dizer nunca. Por força do destino e ou por força de eu, quando cresci em Portugal, ter ido trabalhar para uma empresa alemã, que tem uma filial em Portugal, essa empresa, ao fim de alguns anos, quis que eu viesse para a Alemanha, temporariamente, durante um ano e meio, para trabalhar na sede. E aquilo que era suposto ser temporário, aí nessa altura, em 2016, pouco depois tornou-se permanente e ainda cá estou.
E foi fácil dizer que sim quando este convite surge em 2016 para regressar. A primeira experiência entre 2008 e 2010 tinha sido positiva, tinha ficado com boa impressão da Alemanha.
A minha primeira experiência não foi tão positiva quanto a segunda, mas foi por minha exclusiva culpa. Porque eu, quando, da primeira vez que fui para a Alemanha, vim trabalhar para a Adidas, que é uma empresa super internacional, e agarrei-me muito a outros expatriados como eu. Portanto, não fiz muitas amizades com alemães, com pessoas daqui. E o que aconteceu foi que, ao fim de 2 anos, quando este meu núcleo duro de amigos começaram a voltar aos seus países de origem, ou alguns não, alguns foram para outros países, eu comecei a sentir isso, do ponto de vista social, alguma solidão. E, em retrospectiva, tenho a dizer que, se eu, ao fim de 2 anos na Alemanha, não estava satisfeita com a minha vida social aqui, foi por um absoluto falhanço meu. Porque não fiz aquele esforço de integrar, não fiz o esforço de aprender a língua na altura, o que tornou a minha vida então muito difícil. Estava perfeitamente satisfeita com a parte profissional, mas estava insatisfeita com a minha vida social aqui. Pois a ironia é que, desta segunda vez em que eu vim para cá, e aceitei facilmente o convite para vir da segunda vez, porque era só temporário. Mas a ironia foi, era temporário, mas a experiência da segunda vez foi maravilhosa, porque tive a oportunidade e estava aberta a conhecer pessoas daqui, tanto que iniciei uma relação que dura até hoje com um alemão. Aprendi a língua fluentemente, fez uma enorme diferença no sentimento que eu tinha de integração, e foi o meu desejo ficar cá. Ao final desse ano e meio, que era suposto ser ano e meio,
Certo.
fui eu que quis cá ficar.
Aquela ideia que temos de que numa segunda experiência seria dar continuidade, por exemplo, ao processo de integração, de adaptação que tinha iniciado lá atrás, no seu caso, nesta segunda experiência, neste regresso à Alemanha, estamos a falar também quase que de um recomeçar do zero no que toca ao processo de adaptação e integração.
Foi. Eu, no fundo, adotei uma atitude completamente diferente. Eu resolvi fazer as coisas de maneira diferente. Resolvi não ter qualquer resistência em conhecer pessoas daqui, pus imenso esforço em aprender alemão. Não é fácil. E, de facto, os resultados vieram. Senti-me bem aqui, senti-me integrada. Tenho muitos amigos e tenho a família do meu namorado, que eu considero como a minha família aqui também na Alemanha. E, portanto, aí a experiência foi radicalmente diferente, para muito melhor. E, felizmente, eu hoje em dia posso dizer e digo isto com toda a franqueza, eu sinto-me em casa na Alemanha, tal como me sinto em Portugal. São dois
Uau.
países que para mim são casa, os dois.
Bom, percebe-se que mergulha de cabeça, de forma profunda, na cultura e na sociedade alemã. O facto de também ter ao lado um namorado alemão, isto deve ajudar a descodificar alguns códigos que às vezes quem vem de fora não consegue entender tão bem. Em termos culturais, em termos sociais, no que toca a hábitos, a costumes, o que é que mais a surpreendeu nos alemães?
Ui, foram imensas coisas. Isto é um tópico que a mim me diz muito, de tal forma que eu, há um mês atrás, senti a necessidade de escrever um livro chamado Guia Cómico da Alemanha, onde faço toda uma sátira, precisamente, à volta dessas diferenças culturais e daquilo que é para uma expatriada portuguesa viver na Alemanha. Há muito pano para mangas, o suficiente para escrever um livro inteiro.
Demos aqui dois ou três exemplos dessas diferenças que ele levou até a escrever um livro.
Eu lembro-me no meu primeiro dia cá, em 2008, primeira vez que cheguei a Nuremberg e andei a explorar a cidade, a mim saltou muito à vista o facto de haver em todo o lado, no centro da cidade, que é lindíssimo, mas haver em todo o lado, placares, sempre com a palavra proibido. É proibido fumar, é proibido estacionar, é proibido a passagem, é proibido isto, mas montes de placares, muito mais do que uma pessoa vê em Portugal. E na altura isto saltou-me tão à vista, e foi aí que eu senti: ok, eu estou aqui num país onde há muitas regras a seguir e a pessoa tem que ter cuidado para as seguir. Por exemplo, vê-se também muito, na altura foi um bocadinho um shaming. Eu, por exemplo, eu atravesso as ruas, atravesso uma estrada sem dar muita atenção se está o sinal vermelho ou verde para os peões. E eu lembro que eu tive uma situação passada muito pouco tempo de cá chegar, onde simplesmente atravesso a rua, porque não vinha carro nenhum, e tive uma senhora alemã a gritar comigo porque estava a dar um mau exemplo se alguma criança estivesse a ver. Não havia nenhuma, mas foi ali um bocadinho aquele shaming público, que a mim me chocou na altura, porque é normal. Se a pessoa aqui se comportar de uma maneira que não é esperada, principalmente das pessoas mais conservadoras, eles não têm problema nenhum em vir dar uma lição. Isso na altura chocou-me. É muito diferente em Portugal. Eu acho que em Portugal as pessoas não estão tão a observar o que eles estão a fazer e claramente não estão muito preocupados se o outro está a infringir ou não uma convenção social. Portanto, isso foi algo que eu senti na pele logo. Em comparação com o português, que normalmente o português, eu tenho a sensação que as pessoas até têm às vezes algum orgulho em não seguir as regras e em desafiar a autoridade, não é? Mas aqui não, aqui é completamente diferente. Outra coisa que na altura, quando eu estava à procura de casa para morar, para mim foi chocante. É muito normal aqui uma pessoa ir ver uma casa que quer alugar e na cozinha só encontra as quatro paredes. A cozinha é uma divisão completamente vazia, não tem armários, não tem nada. E eu, na altura, simplesmente não aceitei isso, não aceitei. Ao alugar uma casa, teria que comprar toda a cozinha e montá-la eu mesma. E finquei pé. Havia muitos poucos apartamentos na altura, que tinham já a cozinha montada, como é normal em Portugal. Mas finquei pé e depois de algum tempo, e de algum esforço, consegui encontrar um apartamento que já tivesse a cozinha montada, e isso, lá está, para mim foi uma dificuldade também. Não, não, essa parte das cozinhas não aceitei de todo, zero. E lembro-me de trocar argumentos com alguns colegas meus no trabalho que achavam completamente normal. As cozinhas é algo muito pessoal, cada um deve escolher a sua e pagar por ela. Eu lembro-me de, às vezes, entrar em discussões porque não conseguia perceber o raciocínio por trás daquilo. Um último exemplo, Alice. Há algumas diferenças, ou eu senti diferenças, ainda sinto hoje em dia, embora já esteja habituada. É normal aqui, no relacionamento dos colegas de trabalho, haver alguma contenção. Claro que podemos fazer amigos no local de trabalho, mas o normal é os colegas alemães serem um bocadinho mais contidos, não partilham tanto a sua vida pessoal. Claro que há casos e casos, mas é difícil fazer aquela amizade onde as pessoas se tornam amigas mesmo fora do local de trabalho. Isso é mais difícil aqui de acontecer do que em Portugal. Depois é mais normal encontrar aqui aqueles colegas que não partilham nada sobre a vida pessoal, zero. Eu pergunto-lhes como é que foi o fim de semana e dão-te uma resposta em monossílabo. Portanto, não têm nada, não querem partilhar nada sobre a sua vida, mas depois, curiosamente, adoecem. Imagina uma constipação, uma gripe, e quando voltam ao local de trabalho, uma pessoa pergunta-lhes educadamente: então, estás melhor? E de repente vêm todos os detalhes que há sobre a doença que tiveram e o que aconteceu e o que fizeram e o que o médico disse e o tratamento, sem perguntar mais nada, dão-te toda a descrição completa da maleita que tiveram, o que me levou a concluir que eles, de uma forma geral, isto é um estereótipo, mas eles partilham mais facilmente as maleitas do que as coisas boas da vida.
Uau. Serão muitas histórias como estas ou alguns exemplos como estes que se podem encontrar no tal livro que a Cristina referia há pouco, portanto, o Guia Cómico, da Alemanha. Para quem tiver ficado curioso, como é que se pode chegar até ao livro? Ele está disponível em que plataforma?
Ele está disponível na Amazon, tanto em formato e-book como em formato papel. É só ir à Amazon, a qualquer uma das lojas. Eu sei que não há Amazon Portugal, mas há Amazon Espanha, ou Alemanha, ou França, em qualquer uma dos sites da Amazon. Pode lá comprar o livro. E também existe a versão em inglês e alemão, para quem preferir o alemão ou o inglês, embora tenha escrito o livro originalmente em português,
E
mas
como é que
depois fiz
surge a ideia
adaptações.
de escrever o livro, Cristina?
A ideia surgiu porque eu adoro comédia e adoro stand-up. E um mês antes do primeiro lockdown na Alemanha, que começou em março de 2020, em fevereiro eu fiz um primeiro pequeno espetáculo de stand-up aqui,
Em
num pequeno
alemão ou em
bar,
português?
em alemão.
Uau!
Fiz em alemão, uma vez que a audiência era quase praticamente composta de pessoas alemãs. Mas foi à última hora que resolvi fazer em alemão, porque obviamente fazer humor não é fácil. Fazer humor numa língua estrangeira é muito menos, mas tomei o desafio e correu muito bem. Apesar de na audiência eram quase 50 pessoas, estavam só 10 ou 12 que eram meus conhecidos. Obviamente que para eles iria sempre correr bem, mesmo se eu fosse para ali ler a Bíblia. Os amigos acham sempre piada, mas mesmo para aqueles que não me conheciam, correu bem. Portanto, eu para este espetáculo tinha escrito bastantes. Todo o espetáculo foi à volta da minha experiência como expatriada aqui, obviamente, e eu tinha escrito muita coisa, algumas deixei fora. E foi depois, no segundo lockdown, já no, este ano, não é? No início deste ano, e o segundo lockdown aqui durou até maio. Em maio achei que se calhar tinha material suficiente para escrever o livro. Portanto, peguei em coisas que já tinha escrito antes, melhorei, escrevi coisas novas e foi assim. E publiquei na Amazon e foi aquele projeto que eu fiz por gosto. Não foi de maneira nenhuma porque quero ser escritora ou autora ou porque quero fazer disto a minha vida, não, nem pensar. Foi algo que fiz com muito, muito gosto porque eu adoro escrever comédia.
Bom, aqui fica a sugestão Guia Cómico da Alemanha, escrito por uma portuguesa que vive na Alemanha há já alguns anos, que sente a Alemanha como a sua casa, mas que, pelo que percebemos, tem aqui muitas histórias para contar. Cristina, apesar de se sentir em casa e tendo em conta, até este guia cómico, há algum aspecto do dia a dia ao qual, por mais anos que passem, nunca se vai adaptar?
Ui, eu acho que nunca vou conseguir adaptar-me à forma como dizem os números aqui em alemão. Para mim é uma forma de loucura, porque dizem os números ao contrário. Quando alguém está a falar comigo em alemão e é uma conversa onde se mete preços ou mete cálculo, eu não consigo apanhar nunca o número que me dizem à primeira. Eu tenho que parar e tenho que pensar no que é que. O que é que me estão a dizer? Porque eu não consigo. Eles dizem, por exemplo, em vez de dizer 22, dizem 2,20. Em vez de dizer 141, dizem 101,40. Eu acho que nunca vou conseguir ter a minha mente a trabalhar desta maneira. E o mesmo vai para as horas. A forma como dizem as horas aqui é completamente diferente e para mim é uma forma de loucura. O que é que eu nunca me vou conseguir adaptar? Sem estar ligado à língua, tenho que pensar assim um bocadinho. Eu acho que uma das coisas que a mim que ainda é difícil é aceitar, ou será a tal rigidez que às vezes existe aqui em seguir as tais regras, o que faz com que isto seja um país onde, por exemplo, um advogado é consultado quase para qualquer tópico. É muito fácil aqui ser-se processado em tribunal por coisas que não passariam pela cabeça de ninguém em Portugal. Por exemplo, uma pessoa vai à casa de um amigo e imagina parte da televisão sem querer. Vamos imaginar algo assim. Em Portugal, isto seria dado como: ah, foi azar, desculpa lá. Aqui, se uma pessoa não tiver um seguro de responsabilidade civil, habilita-se a ir parar a tribunal para
Uau!
ter que pagar o dano que fez. Isso para mim é difícil aqui, esta rigidez que há, a litigância que há aqui é muito grande. Um bocadinho, falta aquele desenrascanso, vá, que é tão típico português. As coisas em Portugal resolvem-se às vezes com uma conversa, não é? Entre as pessoas e alguma flexibilidade. Aqui é um bocadinho mais difícil
Não
isso
está escrito
acontecer.
como é que se resolve, portanto é mais difícil resolver.
É, exatamente. Ou a pessoa acha que tem razão e tem razão, tem razão, e só precisa vai ao tribunal, e aqui a justiça funciona bem. E siga, vai tudo para tribunal.
Uau.
Mesmo entre vizinhos, há querelas entre vizinhos por causa, não sei, de histórias divertidíssimas, de querelas entre vizinhos porque o arbusto de um vizinho tem os ramos a entrar no jardim do vizinho do lado mais do que X centímetros e vão parar a tribunal por causa disso. Por exemplo,
Ainda
o que
bem
é
que os tribunais
impensável em
funcionam.
Portugal. Exatamente. Exatamente. Isto para mim, esta rigidez é difícil de aceitar, não é? Tento sempre, quando ouço algum, felizmente nunca aconteceu comigo, nunca tive ninguém a processar-me no tribunal, mas eu acho que se isso acontecesse por causa de um assunto que poderia facilmente ser resolvido por uma conversa, eu acho que ficava doida completamente.
Bom, já percebemos que continua a ter aqui muita matéria-prima para escrever, quem sabe, um segundo volume do Guia Cómico da Alemanha. Cristina, em termos profissionais, o que é que faz por aí? Que projeto é que tem em mãos?
Eu, neste momento, trabalho numa empresa chamada PayByPhone, é, no fundo, é a Via Verde da Alemanha. Apesar de aqui não haver portagens ainda, há todo o estacionamento que é gerido pelas cidades, ou o estacionamento em garagens, e o que esta empresa faz, tal como a Via Verde em Portugal, possibilita que as pessoas paguem o estacionamento na rua ou em garagens através de forma digital, através de uma app, tal e qual como a Via Verde. Eu giro uma equipa de gestão de produto nesta empresa. Eu sou engenheira informática de formação, por isso sempre tive a minha carreira ligada às novas tecnologias, e é isto que faço aqui.
Realizada profissionalmente?
Realizada profissionalmente e a preparar-me no próximo ano para me lançar de forma independente. Tenho esse projeto também de fundar a minha própria empresa com o meu namorado e lá está, tornar-me uma empresária neste país. Portanto, o meu plano agora é deixar uma carreira empresarial e tentar a minha sorte por conta própria.
Esperemos que corra tudo bem. Portanto, isto significa também que a ideia é continuar por aí. Quando olha para o futuro, o plano é ficar na Alemanha.
Sim, o meu plano é ter aqui a minha base, porque eu gosto de cá estar, mas o meu ideal é poder dividir o meu tempo entre Portugal e Alemanha. E hoje em dia, principalmente com este avanço que houve forçado por causa do Covid, não é? Tanto da parte do home office como também a digitalização que aconteceu aqui na Alemanha no último ano foi brutal. Isto hoje em dia é mais possível, torna mais fácil uma pessoa poder estar em Portugal e mesmo assim ter o seu negócio aqui na Alemanha e gerir-lo à distância e ter as reuniões que precisa sem ser necessário estar aqui fisicamente. O meu ideal de vida é, muito honestamente, poder dividir o meu tempo entre Portugal e Alemanha. E eu sou feliz se puder fazer isso.
Cristina, por enquanto é em Nuremberg que está. Que cidade é esta? Se pudéssemos visitá-la, e se fôssemos conhecer a cidade, onde é que nos levava? Que locais é que é obrigatório conhecer?
Esta cidade é, para mim, a cidade mais maravilhosa da Alemanha. Tenho a dizer que eu tenho a sorte de morar na minha cidade favorita, juntamente com Munique, onde é que eu a levava aqui. Eu levava ao Centro Documental da Segunda Guerra Mundial, que é um espetáculo. Eu posso dizer que na minha primeira. Eu já fui duas ou três vezes a este Centro Documental, mas a minha primeira visita eu demorei 4 horas e mesmo assim não vi tudo. Portanto, uma pessoa é levada através da história de toda a Segunda Guerra Mundial, desde a ascensão de Hitler até aos julgamentos de Nuremberg, pode ver artefactos, vê-se filmes, é a história toda do que aconteceu aqui, e obviamente se há algo que se associa à Alemanha, é ao seu passado histórico, e de facto é um país que não deixa cair no esquecimento aquilo que aconteceu. E este centro documental aqui de Nuremberg é algo que eu recomendo a qualquer pessoa que venha a Nuremberg a visitar, porque é espetacular. Eu levaria também alguém a conhecer o centro histórico, que é maravilhoso. A cidade foi toda destruída durante a Segunda Guerra Mundial, mas foi reconstruída tal e como era, praticamente. Por isso, uma pessoa vê um centro histórico onde tem edifícios maravilhosos, que parecem que são medievais, mas que sabemos não são medievais, eles foram simplesmente reconstruídos seguindo a traça original, mas não têm mais do que 70, 80 anos. Portanto, há aquele aspecto de antigo, mas sem ser decadente, não é? Ainda as construções não são tão antigas quanto a traça possa indicar. Basicamente eram estas duas coisas que eu fazia. Depois, para quem quiser ter uma experiência mais local, isto no verão, é possível nesta cidade ir a qualquer lado de bicicleta, sempre por jardins e parques, porque a cidade é atravessada por um rio chamado Rio Pegnitz, tem depois pequenos afluentes também aqui na cidade, e ao longo do rio, tudo é um parque verde, maravilhoso, com ciclovias. Uma pessoa pode atravessar a cidade de uma ponta a outra, ir a qualquer lado, sempre com a bicicleta e sempre ao longo do rio, e sempre nestes parques. Nem sequer tem que se preocupar em usar as ruas normais, com trânsito e com carros. Portanto, eu adoro no verão mover-me de bicicleta aqui, e isso é também uma experiência que, se alguém quisesse alinhar, é algo que vale a pena fazer. É maravilhoso. Eu adoro.
Aqui fica a sugestão. Cristina, e qual é que tem sido a maior aprendizagem desta vida de portuguesa no mundo?
A maior aprendizagem para mim sempre foi não fazer grandes planos a longo prazo, porque a vida encontra maneira de mudar esses planos muito rapidamente. E eu aqui estou-me a basear no facto de, quando regressei a Portugal em 2010, achar que nunca voltaria para a Alemanha, e a verdade é que voltei e adorei voltar. Por isso, nunca dizer nunca, isso é para mim das maiores aprendizagens que eu tive na vida enquanto expatriada.
Saudades do nosso país. De que é que se sente mais falta de Portugal estando aí na Alemanha?
Sinto falta do clima, primeira coisa, principalmente no inverno. Os invernos para mim são difíceis aqui, porque eu sou uma pessoa de sol. Tirando isso, obviamente, a família, não é? Os meus pais, os meus amigos e os meus cães estão com os meus pais. É sempre isso que eu sinto falta. Não sinto tanto falta da comida. Há pessoas que têm muita falta da comida portuguesa. Eu não. Eu é mais as pessoas, claramente, as pessoas que eu amo e com quem gosto de estar quando estou em Portugal. E o clima, aquele solzinho português que sinto muita falta aqui.
Aquele solzinho que até nos dias de inverno aquece um bocadinho.
Exatamente.
Só falta uma palavra que melhor resume a sua história de portuguesa no mundo.
Ui, Alice, isso é uma pergunta muito difícil.
É.
Uma palavra: coragem. Porque acho que é necessário coragem para uma pessoa se colocar fora da sua área de conforto. E eu acho que cada experiência de imigração implica uma pessoa colocar-se totalmente fora da sua área de conforto. E eu fiz-o duas vezes. Por isso, permito-me considerar-me corajosa por o ter feito e ter recolhido os louros de o ter feito. E eu gostaria de incentivar quem quer que esteja a ouvir, se tiver ideias de sair de Portugal, de experimentar, trabalhar noutro país, morar noutro país. Eu aconselho sempre as pessoas a esqueçam os medos, tenham a coragem para o fazer, porque normalmente a magia acontece quando uma pessoa se põe fora da área de conforto. E no meu caso aconteceu, e eu hoje em dia eu sou uma pessoa diferente por causa da experiência que tive aqui. Estar fora de Portugal, ou estar fora do seu próprio país, abre-nos imenso a mente, eu acho. Põe-nos em contacto com pessoas que pensam de maneira diferente e ajuda-nos a ter uma perspectiva também diferente do mundo. Viajar é espetacular. e experimentar viver fora do seu próprio país, eu incentivo qualquer pessoa a fazê-lo, se tiver essa vontade, claro, e se o puder fazer.
Não se podem esquecer é que, como diz a Cristina, é preciso coragem. Muito obrigada,
É.
Cristina Falcão. Está na cidade de Nuremberg, na Alemanha. É uma portuguesa no mundo desde 2008.